desemprego cai para 7% em junho e é o menor índice registrado no país desde 2002.
Satélites mostram que o desmatamento na Amazônia caiu 47%.
O governo vai divulgar na internet relação com o nome de empresas éticas.
Quinta-feira, 22 de julho de 2010.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
A taxa que mede o desemprego no país caiu 0,5 ponto percentual em junho na comparação com maio, fechando o mês em 7%.
O índice foi divulgado hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, e mostra que em relação a junho do ano passado, a redução foi maior, 1,1 ponto percentual.
De acordo com a pesquisa mensal do emprego do IBGE, que é feita nas 6 principais regiões metropolitanas do país, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre, entre maio e junho, 117 mil pessoas deixaram de procurar emprego.
E o rendimento médio do brasileiro também melhorou no período, crescendo 0,5% de um mês para o outro, fechando junho em R$ 1.423,00, o que, se comparado com o mesmo mês de 2009, mostra o aumento de 3,4%.
Segundo o gerente da pesquisa mensal do emprego do IBGE, Simar Azeredo, a queda na procura por emprego em junho já era esperada e reflete o aumento da renda e do poder de compra dos brasileiros, além de fatores sazonais, como o período de férias, quando cai a procura por trabalho.
Tem fatores, na verdade, que fazem com que as pessoas não procurem trabalho. Um deles, o fato de ter férias agora no mês de julho. Então, eu, já que vão ter férias, eu não vou procurar trabalho, porque se eu vou entrar de férias, ou em caso das mulheres, tomar conta de filho, porque vão estar de férias.
Kátia, ontem nós falamos aqui na Voz do Brasil sobre o censo do IBGE, que começa no dia 1º de agosto. Nós dissemos que o censo terminaria no dia 1º de outubro.
É, Luciano, mas na verdade os questionários vão ser aplicados até o dia 31 de outubro.
Vale lembrar que os recenseadores vão estar identificados com coletes, bonés e um crachá.
E para checar se a pessoa que visita a nossa casa está mesmo a serviço do Instituto, podemos ligar para o telefone gratuito 0800-721-8181.
Voz do Brasil.
O índice de desmatamento da floresta amazônica caiu 47% entre agosto de 2009 e maio de 2010.
Os dados foram divulgados hoje pela ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, que chamou atenção para uma tendência de queda do desmatamento até o final do ano.
Dá para ficar otimista, porque nós temos uma frente, o que prova que nós estamos reduzindo cada mês, progressivamente, o desmatamento. Um ano que eu reduzi, nós conseguimos redução de 47%, segue uma tendência que já foi feita ano passado. Porque ano passado já foi o menor desmatamento da história da Amazônia. Então, nós, pelas todas as sinalizações que nós temos de investigação de campo, de dados de laboratório, de imagens satélites sendo analisadas, em parceria com o INPE, nós temos expectativa positiva, sim, pelo menos assim a minha equipe técnica tem informado, de que nós conseguiremos, se Deus quiser, ter um resultado em 2010 único em relação à redução do desmatamento no Brasil e, mais do que isso, ao cumprimento e antecipação das nossas metas no Plano Nacional de Mudança Climática.
Ainda de acordo com o Ministério do Meio Ambiente, o bioma Cerrado sofreu maior desmatamento entre 2002 e 2008. São 85 mil quilômetros quadrados a menos.
Já o bioma Pampa, no Rio Grande do Sul, perdeu 2 mil quilômetros quadrados de vegetação no mesmo período, mas ainda é a região com a menor taxa de desmatamento entre as 5 pesquisadas.
A Controladoria Geral da União vai passar a divulgar nas próximas semanas uma nova relação com o nome das empresas que investem em práticas corporativas éticas.
O anúncio foi feito hoje em São Paulo pelo ministro-chefe da CGU, Jorge Raggi, que hoje conversou com a gente e quem traz a informação é a entrevista do nosso editor Aldilei Ribeiro. Vamos ouvir.
Qual que é a intenção da CGU em disponibilizar a relação de empresas com foco em ética?
Nós entendemos que o governo deve, em primeiro lugar, fazer a sua parte no sentido de passar a aplicar as normas, as leis que punem os corruptos. Essas são apenas que a própria administração, o próprio governo pode aplicar sozinho, sem depender do Poder Judiciário. E uma vez que o governo cumpre a sua parte procura dar transparência total às contas públicas, como o governo brasileiro está fazendo. A partir daí, ele tem condições de conclamar o empresariado para fazer a parte dele. Dentro desse contexto, uma das medidas sugeridas é exatamente você, do mesmo modo que divulga, como nós divulgamos, a lista, chamada lista suja, das empresas punidas, que já divulgamos no nosso site, nós criarmos uma outra lista, que é o chamado cadastro positivo, o cadastro das empresas que se comprometem a adotar conduta ética, a recusar a participação na corrupção, a adotar programas de integridade corporativa e uma série de outras medidas, inclusive de transparência nas doações políticas, total transparência na ajuda que fazem para campanhas e para partidos, um conjunto de critérios que nós estamos discutindo com o Instituto Ethos e que abrimos também para consulta pública, para criar então essa lista de empresas comprometidas com a ética.
E quando que a relação dessas empresas vai ser divulgada e como que o cidadão vai poder ter acesso a ela, ministro?
Não, nós não temos ainda a previsão da data, porque nós estamos em pleno processo de discussão dos critérios e dos procedimentos. Algumas coisas, como eu já delineei para você, já estão mais ou menos certas, mas ainda falta detalhar com maior precisão isso. Eu não tenho dúvida nenhuma, é que em algumas semanas nós vamos poder estar lançando esse cadastro.
A empresa que está interessada em fazer parte dessa lista, o que ela tem que fazer?
Ela terá apenas que se inscrever e preencher os formulários que certamente vão ser definidos exatamente por esse comitê. Então, no momento em que for lançado, as empresas interessadas vão procurar o comitê através do Instituto Ethos ou da CGU, nós vamos definir isso, e apresentar aqueles requisitos que forem solicitados a ela.
Conversamos com Jorge Agi, ministro-chefe da Controladoria Geral da União, a CGU. Muito obrigado pela participação do senhor aqui na Voz do Brasil, ministro.
Pois não, muito obrigado a você.
Voz do Brasil. O Comitê de Política Monetária do Banco Central, Copom, aumentou a taxa básica de juros da economia, a Selic, em 0,5%. A taxa agora está em 10,75% ao ano.
O anúncio foi feito nesta quarta-feira e hoje a repórter Edla Lula está aqui com a gente no estúdio e vai explicar mais esse assunto. Boa noite, Edla.
Boa noite, Kátia. Boa noite, Luciano.
Edla, de que maneira a taxa Selic interfere na nossa vida, na vida do cidadão?
Ó, Kátia, a taxa básica de juros, definida pelo Banco Central, serve como referência, como base para os bancos estabelecerem as suas próprias taxas de juros. Quando uma pessoa vai tomar um empréstimo ou comprar a prazo, um carro, uma geladeira, um fogão, por exemplo, a Selic está ali de alguma forma interferindo. E a principal função da taxa é o controle da inflação. Se os preços começam a subir, o Banco Central sobe a taxa básica de juros para segurar a inflação.
Mas, Edla, como é que isso acontece na prática? Por que, reduzindo a taxa Selic, a inflação tende a cair?
Bem, Luciano, com os juros altos, as pessoas gastam menos. Quem tem muito dinheiro, o investidor, vai deixar esse dinheiro no banco aplicado, porque com certeza ele vai render mais. As empresas, os consumidores também não vão pegar empréstimo nem gastar comprando, especialmente comprando a prazo, porque o juro vai ficar alto. Isso faz com que a economia diminua o ritmo de crescimento, porque não tem dinheiro circulando na praça. O valor dos alimentos, dos bens, de tudo em geral, também não sobe, porque quando não tem consumidor para comprar, ninguém vai aumentar preços, né?
Isso já vinha acontecendo esse ano aqui no Brasil, né, Edna?
Exatamente, Kátia. A economia brasileira começou o ano bastante aquecida. Havia um estímulo às compras, incentivo ao crédito, redução de impostos. Com isso, os preços de vários produtos começaram a subir. Aí o Banco Central teve que agir. Aumentou duas vezes a Selic em 0,75% ponto percentual. Isso fez com que os empréstimos reduzissem, as compras diminuíssem e aí a inflação cedeu. O ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, comentou hoje essa elevação da Selic e disse que já é suficiente para manter a inflação dentro da meta prevista para este ano, de 4,5%. Para ele, não deve haver mais alta este ano.
A grande preocupação do Copom, quando, do Banco Central, quando discute a questão do juro, é a inflação, né? É bom lembrar que essa é a preocupação principal e o presidente Lula, inclusive, tem falado, nós temos que bater duro na inflação, não pode deixar. Então, a inflação de junho já deu zero. A de julho, a primeira prévia, deu menos 0,09. Quer dizer, então, significa que, de fato, a inflação voltou a patamares de controle. O Copom toma medidas de precaução, mas acho que a tendência é acomodar também essa situação. Acho que não vai ter necessidade de aumentar mais, não.
O Copom só vai explicar as razões para a elevação da Selic na quinta-feira da semana que vem, quando sai a ata da reunião de ontem, viu, Kátia?
Obrigada, Edla Lula, por suas explicações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
E o ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, afirmou hoje no programa de rádio Bom Dia, Ministro, que a economia brasileira deve crescer cerca de 6,5% este ano, podendo chegar a 7%.
Agora, a economia, com perdão da palavra, está bombando. Nós tivemos um crescimento no primeiro trimestre da ordem de 9%, né? Todo mundo achando não, um crescimento chinês. Não vai ser isso, esse ritmo no ano inteiro, mas nós vamos ter um crescimento de 6,5%, talvez até perto de 7% neste ano. Isso, evidentemente, é muito bom, porque significa emprego, significa dinheiro girando na economia, vendas do comércio, a safra agrícola foi muito boa. Portanto, acho que esse ano vai ser um ano para ser comemorado em termos de resultado da economia.
7:12.
A Previdência Social registrou diferença negativa entre a arrecadação e o pagamento de benefícios no valor de 22,8 bilhões de reais nos primeiros seis meses deste ano.
Os dados foram divulgados hoje pelo ministro da Previdência Social, Carlos Eduardo Gabas.
O ministro afirmou que essa diferença deve chegar a 47 bilhões de reais ao final do ano.
O ministro Carlos Eduardo Gabas também anunciou que na próxima semana Brasil e Japão vão assinar um acordo para que os trabalhadores brasileiros que moram lá no Japão possam usar os tempos de serviço nos dois países para se aposentar.
Nós temos movimentos migratórios no Brasil, grande para a Europa, para a América do Sul, especialmente Japão e Estados Unidos. Nós vamos assinar o acordo de reciprocidade com o Japão no dia 29 de julho, lá em Tóquio, em comemoração aos 20 anos do movimento DECASEG, dos brasileiros que mudaram para o Japão. E isso vai levar a esses brasileiros que contribuíram aqui e que contribuíram no Japão a possibilidade de totalizar esses tempos e requerer os seus benefícios de aposentadoria, que é um direito pela contribuição que eles fizeram.
O ministro da Previdência afirmou ainda que um convênio semelhante vai ser assinado com o governo norte-americano para atender mais de 1 milhão de brasileiros residentes nos Estados Unidos.
O presidente Lula recebeu hoje o primeiro-ministro do Kuwait, Sheikh Nasser al-Sabah.
Além de assinar acordos nas áreas de serviços aéreos e cooperação esportiva, Lula destacou que os interesses brasileiros com o Oriente Médio vão além dos econômicos.
A Operação Madeira do Projeto Rondon conta com 320 universitários. Chega o momento da grande caravana se separar. Cada grupo vai para um dos 16...
Agora sim, vamos ouvir a declaração do presidente Lula.
Devo dizer que os interesses brasileiros no Oriente Médio vão muito além dos aspectos comerciais. Encontram-se legitimamente fundamentados em nosso desejo de paz e estabilidade regional. Para a consecução desse fim, o Brasil tem a oferecer sua capacidade de contribuição construtiva. O bom diálogo que mantemos com ambos os lados do conflito e a numerosa comunidade de descendentes árabes no Brasil são importantes ativos de que dispomos para ajudar nas negociações.
Foi a primeira vez que um chefe de governo kuwaitiano visitou oficialmente o Brasil.
Voz do Brasil.
Hoje, na segunda reportagem especial sobre o projeto Rondon, vamos mostrar os benefícios que um grupo de estudantes e professores universitários levaram aos municípios de Cujubim e Itapuã do Oeste, no estado de Rondônia.
E agora sim, vamos ouvir o áudio da reportagem de Adilson Mastelari, que acompanhou os rondonistas e mostra que, além de ensinar e ajudar a melhorar a vida dos moradores dessas cidades, eles também aprenderam muito com o trabalho voluntário.
A Operação Madeira do Projeto Rondon conta com 320 universitários. Chega o momento da grande caravana se separar. Cada grupo vai para um dos 16 municípios do interior de Rondônia. A viagem é de ônibus. Acompanhamos um deles. A primeira turma desce em Itapuã do Oeste, a 100 quilômetros de Porto Velho. Quem não desceu, seguiu para Cujubim, a 230 quilômetros da capital de Rondônia. E lá vão eles para os primeiros contatos com a comunidade. Na sede da prefeitura, o arquiteto Andrés Quiroa faz um levantamento para ajudar no plano de urbanização do município.
Bom, de início, assim, pode ser feito o que é a rede de esgoto, a rede hídrica, a planta também de tratamento de água para consumo humano e o que é a zonificação da cidade, a zona comercial, zona habitacional, zona de serviços básicos.
O assessor técnico da prefeitura, Auro Oliveira, comenta sobre as dicas que já recebeu.
Cujubim está começando do zero. Tudo que se trazer para Cujubim, tudo que for feito é interessante. Tudo que for em benefício da população, que for em benefício da saúde, da classe estudantil, da classe jovem, tudo que se trazer para cá é muito bom.
Em uma escola, o médico Marcelo Sato, que agora é estudante de direito, além de orientar pessoas idosas, vai dar dicas de prevenções contra a malária, doença transmitida por um mosquito comum por aqui.
Evitar os horários de exposição que seria no nascer do sol e no pôr do sol, que são os dois horários onde o mosquito geralmente se alimenta, e basicamente o uso de repelente e de tela de proteção para dormir.
Os rondonistas trouxeram conhecimentos para a população sobre várias áreas, como nas oficinas de educação, de saúde e de direitos humanos, até a secretária de educação de Itapuã, Ivone Taufman, voltou para a sala de aula como aluna dos rondonistas.
Está trazendo benefícios para a área da saúde, para, né, a educação. Ela trabalha com ação social, ela vem trabalhando com o pessoal da zona rural, trabalhando com a FUNASA. E o programa do nosso projeto Rondon, hoje, para nós, é de suma importância.
Em Itapuã do Oeste, também não faltaram atividades nas ruas e na praça da cidade. O governo de Rondônia equipou as praças de todos os municípios com aparelhos de ginástica. Elas viraram academias ao ar livre, mas os professores de educação física não estavam capacitados para orientar a população. Com a chegada do projeto Rondon, essa história começou a mudar. O universitário Diego Williams explicou com detalhes como utilizar cada equipamento.
Hoje tem esse prazer, esse privilégio de estar passando um exercício físico para as pessoas da melhor idade, que é a terceira idade, além das crianças, da sua criança para a vida toda, né? Então é ótimo isso aí.
Agora, a dona de casa, Rode Silveira Martins, conta que se sente mais preparada para utilizar os novos aparelhos.
Porque nada melhor do que você saber utilizar através de professores te indicando, te orientando, para que você não faça nada errado, que isso, ao invés de trazer benefícios, traga prejuízos para a saúde.
Desde que o projeto Rondon foi reativado em 2005, o coronel do Exército José Paulo da Cunha Victório é o gerente de planejamento e acompanha as mudanças de comportamento dos jovens estudantes, do momento em que entram até o final do programa.
Por essa experiência de 4, 5 anos, o estudante chega acreditando que ele vai ensinar muito. Ele é o estudante, ele tem todo aquele saber acadêmico, mas quando ele vai trabalhar com essa população mais carente, ele percebe que aquelas pessoas têm muito a ensinar. Pode não ser aquele saber sistematizado da universidade, mas é um saber popular que esse aluno leva para dentro da universidade, a universidade pode trabalhar com isso e esse mesmo saber voltar mais tarde como um saber específico, um saber sistematizado, um saber estruturado pela universidade. Então ele começa a perceber que aquela população que é carente, que ele está ajudando, ela tem muito a ensinar para ele. Isso faz com que eles amadureçam.
Junto com as etapas realizadas em janeiro deste ano, o projeto Rondon totalizou a participação de 2.500 estudantes universitários. De Itapuã do Oeste, Rondônia, Adilson Mastelari.
E agora uma correção, o nome da operação do projeto Rondon é Mamoré e não Madeira, como disse o repórter Adilson Mastelari.
Voz do Brasil.
Uma parceria entre estados e municípios atingidos por enchentes com o governo federal vai disponibilizar 32 mil moradias para as vítimas por meio do programa Minha Casa Minha Vida.
As casas vão ser construídas fora de áreas de risco e vão ser entregues de graça para as famílias que viviam nos municípios em estado de calamidade pública.
Vamos saber mais detalhes na entrevista que a editora da Voz do Brasil, Adriane Franzin, fez com a secretária nacional de habitação do Ministério das Cidades, Inês Magalhães.